Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3 em 1, Jovem Pan.
Muito boa tarde para você, bem-vindo e bem-vinda ao 3 em 1. Estamos ao vivo em todas as plataformas, na TV, no rádio e no YouTube. Quero agradecer a tua companhia e dizer que é muito importante a gente poder estabelecer esse debate e também te ajudar a criar uma opinião crítica das notícias e assuntos que estão ao nosso redor. Aqui comigo, no nosso estúdio, os nossos comentaristas, Alan Gani, Gustavo Segré e Fábio Piperno. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui mais um dia.
Obrigado.
Vamos
Obrigado.
Começar então?
Bora.
Preparados? Vamos lá, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, revisou para baixo a projeção de crescimento do Brasil no primeiro ano do governo Lula. A nova expectativa aponta para uma expansão de 0,9% do PIB em 2023. Em janeiro, a previsão era de 1,2%. Ao revisar para baixo a projeção deste ano, o FMI coloca o desempenho de Lula pior do que o que foi visto na estreia de Jair Bolsonaro lá em 2019. Já quero entender de vocês de que forma que vocês avaliam, então, essa projeção do FMI de um crescimento do PIB doméstico abaixo de 1% e também ao fazer essa comparação com o primeiro ano, com a entrada de Jair Bolsonaro lá em 2019. Eu começo contigo, Gani. Bem-vindo.
Legal, boa tarde, Evandro, boa tarde aos meus colegas, boa tarde a toda a nossa audiência. Eu acho bastante condizente essa projeção do FMI, até porque o presidente Lula, ele vem sinalizando com políticas mais estatizantes. E a gente sabe que essas políticas mais estatizantes, elas acabam penalizando o crescimento econômico. Os agentes de mercado colocam isso nas suas projeções, diferentemente do governo Jair Bolsonaro, aonde ele já sinalizava com o Paulo Guedes com reformas mais liberais. E essas reformas liberais acabam gerando mais crescimento econômico. Então eu acho que tem aí uma responsabilidade interna do próprio governo a despeito de um cenário externo desafiador.
Piperno, políticas mais estatizantes, diferentemente do que pregava Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, bem-vindo.
Boa tarde, Ivandro, os colegas. Olha, vejam bem, de fato, o ministro Paulo Guedes era um defensor, ele era o que se chama de um liberal na economia, né? O presidente Jair Bolsonaro já nem tanto. Ele mudou já na fase final de governo, quando passou, inclusive, a defender a privatização da Petrobras, coisa que ele jamais defendeu, por exemplo, na campanha de 18. Mas talvez aí, seduzido pelo Paulo Guedes, pelo discurso do Guedes, ele tenha mudado de ideia e fez, inclusive, algumas privatizações no decorrer do governo. Agora, o FMI ter feito isso, um abraço para ele, quer dizer, primeiro que, vejam, o governo Bolsonaro, no primeiro ano, ainda sem pandemia, sem absolutamente nada, ele teve um crescimento mais pífio do que nos dois anos de Temer. Temer herdou a recessão deixada pela Dilma. E mesmo assim, o governo Bolsonaro cresceu menos. Aliás, um pouquinho menos. Todos eles na faixa de 1% e no governo Bolsonaro um pouquinho menos. Essa previsão de 0,9, ela parece, enfim, retirada do boletim Focus, né? O último acho que deu 0,91. O Banco Central, inclusive, na semana passada, o Banco Central aí de Roberto Campos Neto, né, já falou em 1,2 e tal. Né? E o boletim Focus? O boletim Focus, olha, se eles fizeram esse tipo de previsão agora, o que eu sugiro aos nossos colegas, à nossa audiência, é printar isso aí e conferir no final do ano. Faço esse exercício sempre e trouxe para vocês ontem, te mostrei ontem aqui, é muito engraçado. Por exemplo, Boletim Focus, edição de 11, portanto, exatamente 365 dias atrás, 11 de abril de 2022, por exemplo, dizia que a Selic nesse momento seria de 9%. Te mostrei isso aí.
Estamos em 13,75%.
Pois é, então eles erram muito. A inflação, por exemplo. Não é, desculpa, não é que eles erram muito, sejamos justos. Eles erram tudo. Porque eles vão, por exemplo, a previsão de crescimento para 2022, no dia 11 de abril de 2022, era de 0,5%. Está lá no Boletim Focus, naquela edição. Então, gente, outro dia, por exemplo, alguém leu aí que algum analista de mercado disse que, por exemplo, o Brasil vai zerar o déficit fiscal só em 2032. Mas olha que fantástico exercício de mãe de naísmo aí e tal. Então não dá para levar a sério, né?
Olha, num ritmo estimado pelo FMI, o primeiro ano do governo de Lula posicionará o país entre os piores desempenhos se a gente levar em conta os países emergentes. Eu quero entender de você então, Gustavo Segrest, se essas previsões elas não devem se cumprir, como acabou de mencionar aqui o Fábio Piperno.
Evandro, boa tarde aos colegas, à nossa querida audiência. A economia é dinâmica, não é uma foto, é um filme. Então, muitas coisas podem ir mudando, o que muda também a perspectiva. Eu vou acompanhar o relator Piperno com uma coisa. Só com uma coisa. Quando o FMI, nos princípios de 2022, fazia a projeção de crescimento do Brasil, tinha colocado em janeiro 0,3. Uhum. E terminou sendo 2,9. Mas isso por quê? Porque eles, nesse momento, avaliam a situação de um monte de indicadores internacionais e locais e aí fazem as previsões. Isso pode ir mudando. O melhor sempre é uma previsão de mudança para cima, no caso do crescimento. Mas também devemos considerar que a previsão do FMI para o mundo caiu de 3% de crescimento para 2,8%. Então é normal que eles avaliem que pode ter uma diminuição na atividade econômica em função da foto de hoje, olhando o filme. Agora, também tem outra consideração, que é, quando a gente faz esse tipo de projeções, eu, pessoalmente, olho a história como referência. O que me interessa, sinceramente, não é quanto o Brasil caiu ou deixou de crescer no primeiro governo de Bolsonaro, Temer, inclusive Lula, Dilma. O que me interessa é como será daqui para frente, porque o que já passou, passou. E o que a gente precisa é crescer daqui para frente. Então, tomara que as previsões do FMI estejam erradas, como já estiveram quando a gente pega o filme todo, mas na foto de hoje a gente está um pouquinho pior que em janeiro.
Eu quero lembrar também que o FMI foi criticado ontem durante aquela reunião do presidente Lula com os ministros para fazer uma avaliação dos 100 dias e ele disse que se ele levar em conta o que o mercado financeiro propõe e as previsões do FMI, seria melhor desistir. Quero entender de você, então, essa crítica feita pelo presidente, se ela é crível e também se você concorda ou não com o Piperno, como mencionou aqui Segré, que disse que foi em partes ali com o relator.
Então, em relação ao que o Piperno falou do primeiro ano do Bolsonaro, teve algo que prejudicou bastante o crescimento econômico, que foi o fator Brumadinho. Isso, de acordo com o relatório do Banco Central, acho que tirou 0,4%, 0,5% do PIB, né? E também, na recuperação econômica pós-pandemia, foi surpreendente. Como o Segré trouxe aqui, as previsões eram de 0,3%, alguns com queda de PIB, e cresceu 3%, né? Agora, o que me chama a atenção, por exemplo, o governo Dilma teve duas quedas monumentais de PIB, típicas de pandemia, Evandro, sem ter tido uma pandemia. E o que me preocupa agora, e aí respondendo a primeira parte da sua pergunta, é que esta fórmula do governo Dilma, ela está voltando pela ala política do governo, né? Que acredita que taxa de juros você resolve na canetada, que o BNDES deve ter um papel importante no crescimento econômico, no aumento do gasto público, como se isso fosse trazer crescimento econômico. Então, o que me assusta é que uma parte do governo, e principalmente a ala política, na qual aí eu acho que o presidente Lula acaba endossando, volta com essas velhas ideias do governo Dilma e que acabou sendo um desastre.
Tem reprodução de governo Dilma no Lula 3, Fábio Piperno?
Não, claro que não. E até porque o governo Lula...
Tem, Segre, você acha? Depois Dilma. Eu vou passar para você,
não.
Então.
Dilma. Não, o governo Dilma foi muito diferente, até porque a Dilma jamais teve, por exemplo, o tato político para lidar com dificuldades como tem o Lula. E a Dilma, ela inclusive se enterrou nisso. A Dilma foi brigar com o Eduardo Cunha, né, naquele momento em que ele se candidatou à presidência da Câmara, e aí começa a desabar, porque não fosse aquilo, não fosse aquele atrito todo, o Eduardo Cunha, por exemplo, não teria levado para frente a questão do impeachment. Ora, se não fosse a questão do impeachment, obviamente, os indicadores teriam sido diferentes. Então, ela não teve tato, não teve habilidade para lidar com aquilo. É diferente do que acontece com o Lula.
Segredo.
Só isso.
Teria sido pior. Se não fosse o impeachment, teria sido pior. O Brasil, nesse momento, estava na dúvida se era uma recessão econômica ou uma depressão econômica. Era muito grave. Dilma conseguiu um fato histórico, brigou com todo mundo, brigou com o mercado, brigou com o Congresso, brigou com o partido, brigou com a população. Então não tinha mais nenhum sustento. E quando o governante, no caso os congressistas, verificam que o país está ladeira para baixo, sem rumo, sem nenhuma possibilidade de melhora, pegaram essa questão da responsabilidade fiscal e acharam um motivo constitucional para fazer o impeachment. Mas teria sido muito pior.
Gani.
Eu concordo com o Segre, absolutamente. Até porque, Piperno, as políticas foram tomadas antes do impeachment. Pega lá o superávit primário em 2014, era 1,5%. Aí é uma inversão no final do ano para negativo, 0,5% negativo. Quer dizer, você sair de 1,5% positivo para 0,5% negativo é brutal. Significa que o gasto público aumentou muito, né? Aquela fórmula também de juros na canetada, fazendo pressão em cima do Banco Central, utilizando os bancos públicos para forçar uma queda da taxa de juros. Aí veio a inflação, aí teve que subir o Selic lá para 14,25. Aí política na Petrobras de congelamento de preço quase estrangulou o setor sucroalcooleiro. Aí medida provisória mudando regras de contrato das empresas de energia elétrica. Então tudo isso, Piperno, foi antes do impeachment. O desastre, né? Ele foi sendo semeado, ele foi sendo construído e aí evidentemente que acabou lá no ano do impeachment, a gente viu toda a consequência, né?
Os olhos do Piperno foram parar na nuca agora. Fala, Piperno.
Não, vamos lá. Primeiro, desse monte de coisa que você disse, ali, fatos que realmente aconteceram durante o governo Dilma, provavelmente com o Lula não teria acontecido rigorosamente nada disso. Por quê? Ele não ia esgarçar de forma alguma a relação com o Congresso. Ele não ia resolver esse monte de coisa aí na canetada. O Lula é um político suficientemente hábil e esperto para não deixar esse tipo de coisa a corda arrebentar. Né? Outra coisa, muito do que se disse em relação às coisas que ela, os erros econômicos, na condução da economia que ela cometeu, realmente são, enfim, verdade, né? Isso aconteceu antes do impeachment, mas muita coisa ocorreu durante o processo do impeachment, porque vamos lembrar uma coisa, o Dilma II, inclusive, levou para conduzir a economia já um cara de mercado, o Joaquim Levy, foi o ministro dela nos primeiros meses. Então, não é que, assim,
depois
ela
acabou
se tocou.
Entrando em conflito com o Nelson Barbosa.
Sim, mas ela se tocou naquele momento que, opa, preciso também ter um pouco de ortodoxia no comando disso aqui. Agora, em paralelo, a Dilma arruma toda a confusão com o Eduardo Cunha. Então ela não tinha mais amparo político para nada. Perdia tudo no Congresso.
Segré deu sinal coçando a cabeça existe. Aqui. Que foi, Segré?
Quando chamaram o Levy já era tarde. Esse
Dilma 2.
Já era tarde. Já, você vai chamar uma pessoa para resolver uma coisa que não tem mais solução. Até porque quando foi feita, o grande problema é gasto público. E aí vem uma responsabilidade política que eu deixo para que a audiência tire as suas conclusões. Eu lembro quando morava já aqui no Brasil, Maluf era prefeito e ele falou: eu recomendo a Pita, votar a Pita como me votar. Foi um desastre absoluto. E eu lembro também que o Lula indicou a Dilma porque era uma pessoa leal a ele, sem a mínima condição de fazer uma conta de 13 menos 4, quanto que dava, e terminou dando o que dava. Mas aí pouparam, de alguma forma, os eleitores do PT essa responsabilidade política que era de Lula por ter indicado uma pessoa que não estava apta. E aí Dilma, no segundo mandato, quando ela define a candidatura, ela fala, não, eu sou a presidente, então eu vou ser a candidata. Se tivesse sido Lula, concordo com o Piperno, ele não teria brigado com absolutamente ninguém, porque não é a mesma coisa Dilma que Lula.
Nesse momento você tem razão. Inclusive houve um movimento Volta Lula. A Marta Suplicy era uma das líderes disso aí. E, na verdade, o Lula evitou o confronto. Oh. Essa é uma crítica que se faz,
agora,
e é verdade.
Agora, uma questão. Vocês voltaram aqui para o governo Lula, para o governo Dilma, perdão, e eu quero entender de vocês por que esse retorno para o governo Dilma. Há um temor de que essas questões se repitam agora no Lula 3? É nesse ponto que vocês querem chegar, Alan?
É exatamente. Parece que você leu o meu pensamento, que é o que eu ia completar aqui em relação ao Piperno. Eu vejo que o Lula 2 já foi o início do governo Dilma, porque é onde começa a aumentar muito o gasto público. Só que não apareceu porque a conjuntura internacional era outra, o país crescia, enfim, né? Agora, o governo Dilma é o Lula 2 turbinado. E o que me preocupa, como disse o Segre, é daqui para frente. E todas as sinalizações do Lula têm sido muito ruins. Critica a autonomia do Banco Central, revogação aí de parte do marco do saneamento, né? Fala da Petrobras. Então, se essas sinalizações elas forem para frente, a gente caminha para um governo Dilma. Essa é a minha preocupação.
Segre.
Eu vou fazer uma camiseta que diga mas Bolsonaro e outra que diga mas FMI. Quando um partido político, não importa de que ideologia, se candidata e ganha, não adianta jogar a culpa no outro. Ele está aí para resolver o problema. E se não conseguir resolver, não está apto para estar nesse lugar. Então não importa todos os erros que eventualmente possam ter sido cometidos pelo Bolsonaro, pelo Temer, pela Dilma, Lula nesse momento já sabia. E se ele sabia, tem que ter pessoas capazes para conseguir resolver. Mas eu continuo e vou afirmar de novo o que falei ontem. Lula está fazendo um governo analógico na era digital. Dilmo é um verbo novo que apareceu aí no...
Piperno.
Esse dado de hoje mostra, por exemplo, a menor taxa de inflação acumulada desde janeiro de 2021.
É isso que eu gostaria de falar agora, inclusive.
Piperno, Banco Central. Mérito do Banco Central.
Mérito do Banco Central?
Não, quem cuida da inflação é o Banco Central. Que, se o Banco Central cedesse às pressões do Lula, aí que a inflação já teria... estaria nas alturas. Tem que dar mérito ao Banco Central.
Quando o país cresce, é a conjuntura internacional. Quando a inflação cai, é o Banco Central.
Mas é o Banco Central.
Quando...
Pessoal, eu quero explicar para vocês, porque a gente acabou partindo para o assunto que eu iria colocar aqui. Porque hoje o IBGE divulgou o IPCA fechado em março e o resultado final foi abaixo do que projetou a economia à época, aquelas projeções feitas pelos economistas. Havia uma projeção de 0,77, ele fechou num aumento ali de 0,71, o que manteve a inflação acumulada dos últimos 12 meses em 4,65%. E esse patamar é o mais baixo desde janeiro de 2021. Aí o que aconteceu? A bolsa subiu e o dólar também ficou abaixo num patamar que fazia tempo que a gente não via, que era abaixo de R$ 5,00. É disso que eles começaram a discutir agora. Espaço aberto para vocês. Pode continuar. Gane, depois Zegré e depois Piperno.
Então, Piperno,
casa organizada.
Quem que tem a função de controlar a inflação por meio da política de juros? É o Banco Central. Então, mostra que o Banco Central está fazendo um trabalho bem feito. Porque as duas últimas divulgações, tanto o IPCA 15 quanto o IPCA, vieram abaixo do esperado, a inflação desacelerou, tirando alguns itens, reagrupando, né, calculando a inflação sem alguns itens que não são sensíveis à Selic e tal, a inflação realmente veio de maneira bastante positiva, surpreendeu. Mas isso é mérito do Banco Central. E pelo contrário, porque se fosse pela cabeça aí do presidente Lula, ele acredita que juros é decisão na canetada. Aí que a gente não controlaria a inflação, como ocorreu no governo Dilma. Reduziu os juros na canetada, a inflação voltou, não veio crescimento econômico e o Selic foi para 14,25%.
Piperno, o Banco Central é o salvador da pátria nessa história?
Não, claro. Inclusive, eu hoje acendi muitas velas para ele.
Isso aí é ironia.
Afinal de contas, esse nosso Banco Central... incensado pelos Faria Limes, pelo consenso do Itaim, Banco Central. Veja, quer dizer, o Banco Central ele ajuda. Vai ver, por exemplo, o que o setor de autônomo de veículos, o que o setor da construção civil, o que o varejo está falando sobre essa política de juros. É óbvio que não, quer dizer, é óbvio que o Banco Central adota, sim, políticas contracionistas. Agora, a questão toda é que, a gente já falou aqui outro dia, mas às vezes as pessoas gostam da urgência e tal. Né? Ontem, por exemplo, eu vi aqui comparativos, né, dos 100 primeiros dias, todos esses índices aí de bolsa, de dólar, uhum. Nos 100 primeiros dias de todos os últimos governos de FHC para cá. O Lula acho que era o segundo pior. Agora, se fosse uma comparação dos 101 primeiros dias, aí talvez esses índices de hoje já surtissem algum efeito. Mas o fato é que a inflação ela vai baixar muito nos três próximos meses. Primeiro que não há descontrole algum. André Lara Rezende vem falando isso há muito tempo. Não há descontrole algum. Agora, no terceiro trimestre, julho, agosto e setembro, o Brasil vai trocar alguma taxa de inflação positiva, né? Vai ter alguma inflação, por aqueles três meses de deflação do ano passado. Então a taxa vai voltar a subir um pouco. Ou seja, não tem nenhum motivo para extrema euforia hoje, ó, meu Banco Central Salvador, e também não vai ter nenhum motivo para melancolia daqui 4, 5 meses. É isso.
Em que caminho você está nessa história aqui, hein, Segre?
Não, aqui com o Alan. Concordo com o Piperno nessa questão dos três meses. Quando a gente tira a foto hoje, 4,65.
Isso.
Boa. Mas tem três meses de deflação no ano 2022 que vão refletir depois. Quando a gente avalia o filme, é diferente. Agora, só para questionar o Piperno. Se as coisas foram boas na saúde, mérito de quem? Do ministro da Saúde. Se foram boas na educação, de quem é? Ministro da Educação. O comitê, o Conselho Monetário Nacional, coloca a meta de inflação. 3,25, 1,5 para cima, 1,5 para baixo. De quem é a responsabilidade de cumprir ou se aproximar? Banco Central, ponto. Por isso, estou de acordo com o Alan nesse ponto. Não precisamos fazer oração para o Banco Central. É só deixar o Campos Neto trabalhar, que ele sabe o que está fazendo.
Ele nunca cumpriu. Ele nunca cumpriu a meta.
Nunca Piperno, cumpriu a meta. Nenhum país do mundo cumpriu.
Mas então...
cenário de pandemia, a guerra. Ele foi eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo, Piperno.
Mas agora Lula vai resolver isso. Vai mudar a meta de inflação. Ponto, resolvido.
Isso aí foi ironia?
Foi, claro. Foi,
não,
absoluta.
O Lula,
o Lula falou
meta,
isso.
A meta de inflação ela é irreal. Né? Enfim, o Brasil não tem como chegar a 3,25. Não tem como. Não existe nenhuma possibilidade que isso aconteça no curto prazo, a não ser na cabeça do iluminado do Banco Central. Perfeito. Agora, essa meta ainda vai causar uma tentação. Porque quando chegar a junho... Olha, o Zé Maria Kupfer no Oscar faz uma análise boa sobre isso hoje. Quando chegar a junho, a inflação anual vai estar muito próxima disso. Por quê? Porque nós estamos trocando essas taxas nesse começo de governo por taxas maiores que aconteceram no primeiro semestre do ano passado.
Claro.
Havia guerra, havia uma série de componentes. Então, o Brasil chegou a ter 1,5 de inflação mensal. O Brasil chegou a bater em quase 12 de inflação anual. Então, a gente está trocando agora taxas mensais menores por aquelas maiores. Então vai chegar a menos de 4. E aí depois vai subir de novo e a previsão é de que fique perto de 6. Então não tem milagre. E também não tem nenhum movimento tão brusco assim.
Quer arrematar algo, Alan?
Não, eu concordo que vai ter essa barrigada, a inflação volta a subir, você vai ter esse efeito da deflação do ano passado no acumulado, claro. Mas o mérito dessa desaceleração, como a gente fala na margem, né, comparando um mês com o outro, isso é do Banco Central, porque é ele que conduz a política monetária. Né?
Quero colocar mais um assunto na nossa roda de discussão. Antes disso, quero agradecer a você pela audiência, pela companhia nesta terça-feira aqui no 3 em 1. O Ministério da Cultura oficializou hoje, o aumento no valor dos cachês para artistas contemplados pela Lei Rouanet. Pelas novas regras, os valores para artistas solo podem chegar a R$ 25 mil. Reais. Para grupos e bandas, o valor máximo passa a ser de R$ 50 mil. As novas regras foram publicadas no Diário Oficial da União e desfazem alterações que tinham sido editadas durante o governo de Jair Bolsonaro. Lembro a vocês que lá no governo de Jair Bolsonaro, esse cachê que era de R$ 45 mil caiu para R$ 3 mil. E havia uma crítica muito grande do governo, do secretário de Cultura, em cima da Lei Rouanet. Agora, a ministra Margareth Menezes foi ali para o limite de 25 mil. Nem 45 mil, nem 3 mil, R$ 25 mil. Quero saber de vocês de que forma que vocês avaliam essa medida agora. Alan.
Então, Evandro, a gente tem que entender o seguinte. O orçamento do governo, ele é limitado. Tá? O governo ele não tem dinheiro infinito. Então vamos partir desse princípio. Então quando a gente fala o seguinte, bom, mais dinheiro para educação significa menos dinheiro para a saúde, por exemplo, né? Que são dois gastos bastante importantes. Então quando a gente fala que é mais dinheiro para a cultura, muitas vezes para artistas endinheirados que têm uma casa do tamanho de um aeroporto, você está dando dinheiro para esses artistas pela renúncia fiscal, é menos dinheiro para educação, é menos dinheiro para saneamento, é menos dinheiro para saúde. Então, quais são as escolhas prioritárias da sociedade, dado que os recursos são limitados? Eu acredito que é a educação de base, eu acredito que são alguns gastos de saúde, né, para a população mais pobre, e eu acho que é uma aberração essa lei.
A gente lembra que a lei foi criada em 1991 e ela oferece esse incentivo, como mencionou o Alan. As produtoras vão lá, vão atrás da iniciativa privada para patrocinar esses shows, né, esses eventos culturais, e em troca disso, essas empresas, esses patrocinadores conseguem ali abater na hora da declaração do imposto de renda. Quero entender de você, então, diante desse esquema que foi montado, em que você conta com iniciativa privada, em que você oferece isso em forma de algum benefício fiscal, por que que há tanta crítica quando se sobe o valor ou quando se valoriza, por exemplo, artistas que buscam a Lei Rouanet, Segre?
Se for uma questão específica de pessoas que não têm uma tradição e uma história, mas têm talento e têm que apoiar, eu concordo com que tem que dar essa possibilidade de ser conhecido. Dar dinheiro da Lei Rouanet para pessoas que têm dinheiro, como o Alan está mencionando, para fazer uma produção dele, aí eu trocaria ou adaptaria a lei. Diria, ok, o governo te dá esse dinheiro, mas você tem que fazer tanta quantidade de apresentações para devolver esse dinheiro e que possa ser utilizado em pessoas que não têm essa possibilidade. Agora, quando você coloca 25 mil de top, mesmo com limite, é muito dinheiro. Imagina, eu gosto de cantar, então vou lá no Ministério da Cultura e digo, eu gostaria de cantar. Vou cantar em algum lugar e me pagam 25 mil reais. Eu vou viver da música. E isso por quê? Porque tem um dedinho
que diz que esse sim, esse
não.
Você deixaria o 3 em 1?
De jeito nenhum.
Ah, bom.
Não deixo. Canto aqui, se for o caso. Mas quando tem o dedo do governo, não é uma coisa legal. Deveria ser feito de uma forma que permita que pessoas que têm talento e não são conhecidas sejam conhecidas. Mas pessoas que não precisam de dinheiro da Lei Rouanet obtenham dinheiro da Lei Rouanet. E fazemos aquela menção tão conhecida como a Cláudia Raia, que recebeu 5 milhões. E ela não está errada. A lei permite isso. Inclusive, os projetos da Lei Rouanet permitem que eu, como artista, se fosse, vou numa empresa que tem recursos através do imposto de renda e até 3% do imposto de renda pago pode ser utilizado de várias empresas para patrocinar esse evento. Mas não deixa de ser o dedo do Estado que disse, você vai ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro.
Pessoal, agora 5h27 da tarde.
Jovem Pan News. Informação, tradição, opinião, política e economia. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan News.
O ano já começou com IPVA, IPTU, material escolar e outras contas para pagar. E se isso já bagunçou a sua rotina financeira, é hora de aprender a se organizar da melhor maneira. Eu, Samidana, com também economista Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças para te ensinar que é possível ter controle financeiro e começar o ano sem se preocupar com as contas extras. Acesse agora newcursos.com.br, N-I-U Cursos, e aprenda a dominar o seu dinheiro.
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar. Reservas pelo telefone 11-3885-4004 ou no nosso site trebiquieri.com.br.
Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos. Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocil oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocil integra tecnologias e profissionais qualificados, com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678-0600. Gocil, a maneira mais segura de confiar.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Vergara.
Certo, Bopeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Rio, Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
Profissões. Então, há uma arbitrariedade aí. Esse que eu acho que é o problema, né? Porque você está tirando, no fundo, né, de um para dar para o outro, porque é renúncia fiscal na prática. Então, eu vejo que a pessoa, quando ela escolhe determinada profissão, ela sabe dos riscos, que a profissão é mais difícil, também essas profissões mais difíceis e de maior risco, também quando a pessoa dá certo, ela ganha muito dinheiro. Mas ninguém obrigou a pessoa a seguir determinada profissão. Então, o que eu vejo é, o problema é a arbitrariedade. Por que para um grupo e não por que para o outro?
Agora, 5h31 da tarde, o pessoal da rádio já está de volta, a gente está falando ainda sobre Lei Rouanet. Fala, Piperno.
Por exemplo, enfim, respondendo o que o Alan disse, o Simples existe em parte para isso. Né? Pessoas,
Simples Nacional.
Sim, com faturamento até um determinado teto, pessoa, o cara vai lá, ele trabalha e ele paga menos imposto que ele pagava antes. O Simples diminuiu a carga tributária por uma série de profissionais. E aí, nós vamos voltar àquilo que a gente discutiu ontem. Então, se tem dinheiro para pujantes empresários, para bilionários empresários, por exemplo, do agronegócio, por que não um trocadinho para isso?
Bom, vamos lá. O agronegócio produz, como eu falei ontem, 27% do PIB do país. Ele foi todo construído em cima desses subsídios. Eu sou a favor, Piperno, de retirar esses subsídios. Só que a gente tem que fazer isso de uma maneira criteriosa, não dá para fazer isso da noite para o dia, como eu falei ontem aqui. Por quê? Porque eu não sei como é que vai ser a reação de um setor que gera muita renda, gera muito emprego, inclusive gera muita renda para sustentar programas sociais, para sustentar benefícios fiscais e subsídios. Então, sou a favor, médio e longo prazo, sim, retirar os subsídios, acho que há em excesso, né? Mas isso tem que ser feito aí com parcimônia.
Segre.
Eu gostaria de apoiar o que mencionava Piperno em termos da prefeitura. Eu acho que a prefeitura contratar pagando um cachê absurdo, isso deve ser penalizado depois pelo voto do eleitor quando escolhe o prefeito e os vereadores. Porque não tem nenhum sentido pagar um milhão e pouco por um bom profissional, inclusive, mas esse dinheiro poderia ser utilizado, por exemplo, para melhorar o esgoto ou a água potável. Então, isso é básico. Agora, compartilho também a ideia do Alan. Por que que o artista e não o outro? E mesmo esse negócio de Super Simples, ele não está atribuindo dinheiro de um para dar para o outro. Diminui a carga tributária por uma questão muito simples. A pessoa está começando e quanto ele vai crescendo, ele vai pagando mais até estar em condições de brigar com alguém que tem uma carga tributária maior.
Piperno, para a gente arrematar esse assunto, quer colocar mais algo?
Não. Só...
Fechou para você?
Fechou.
Fechou para você?
Fechou.
Para ti também? Fechou. Então vamos seguir para o próximo. Vamos falar do presidente Lula que embarcou finalmente hoje para a China. O chefe do executivo destacou a necessidade de ampliar as relações bilaterais e pregou a retomada do protagonismo brasileiro na política externa. Com relação à ida ao país asiático, Lula diz querer que a China invista em novos negócios no país e em infraestrutura de rodovias e hidrelétricas para expandir as relações de troca com esse que é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil. Vocês acreditam que é possível atingir esses objetivos de Lula em relação à China? Comece contigo, Segre, que gosta tanto de relações internacionais.
Evandro, eu tenho certeza.
E olha, o quê?
Quase certeza, para não ser tão 100%. O Brasil vai entrar na nova Rota da Seda. E isso é uma questão que estrategicamente não vai agradar os Estados Unidos. A Argentina já entrou, Chile já entrou. Coloca a possibilidade desses investimentos em infraestrutura, mas o chinês sempre pede alguma coisa em troca. E a dúvida é, o que será otorgado em troca desses investimentos? Lembrando que a China já tem no Brasil 70 bilhões de dólares de investimentos diretos produtivos, mas que qualquer questão vinculada com novos projetos terá que ter uma contraparte. E uma observação, só para cutucar a pipela um pouquinho. 40 pessoas na delegação. Já foram 240 na outra, agora 40. Pô, não precisava tanta gente, Piperno, eu acho.
É, Piperno, é um pouquinho ali, um ministério ali, é de pouquinho em pouquinho, quando você vê o gasto público é gigantesco, bom, né? É então um pouquinho aqui, não tem problema.
Então vamos lá.
Então vai lá, Piperno.
Muito fácil responder isso. Na primeira leva desses 200 e pouco, quase todos pagaram as suas viagens. Foi muito
assim, amplamente divulgado
naquele momento. Assim, por exemplo, a delegação de empresários, todo mundo pagou o seu. Óbvio que o ministro da Agricultura não, mas os convidados, por exemplo, a Embraer pagou dela, a JBS pagou dela, todo mundo pagou dela. As pessoas do governo, os profissionais do governo, claro que não. Agora é a mesma coisa. E depois é um avião só para todo mundo, é um avião do governo. Assim,
vale o investimento que se pode conquistar?
Mas é claro que vale. Tem muita gente que vai lá negociar coisa séria. Por exemplo, fábrica de carros elétricos na Bahia. O Brasil vai negociar, por exemplo, instalação de fábrica de semicondutores. E aí vem uma parte do que o segredo disso. É verdade, sim, que isso vai causar. Pode causar uma fricção em outros relacionamentos. Se o Brasil entrar na Rota da Seda, mais ainda. Agora, é claro também que o Brasil tem que lidar com esse tipo de coisa. O Brasil, assim, não existem mais alinhamentos automáticos. O Brasil tem que fazer negócio, a gente tem que se acostumar a isso. Muito se disse no primeiro governo Lula, mas aquela bonança aconteceu por conta do fator China. Ótimo, que aconteça de novo. Se a Europa, se os Estados Unidos não estão querendo fazer os aportes necessários aqui e a China está disposta, vamos negociar com a China. E eu acho que isso também é um fator a mais de pressão para a negociação do Mercosul com a União Europeia.
Alan, o presidente mencionou também que quer fazer um convite para Xi Jinping vir ao Brasil. E aí?
Então, o que eu acho que essa relação Brasil-China, ela deve se limitar ao campo comercial e econômico, e não ideológico. E aí eu concordo com o Segre, que ele toca num ponto que eu acho bastante importante. Quer dizer, lógico que...
Mas tem questão ideológica aí no
mercado? Eu acho que pode ter, acho que sim.
Qual?
Acho que... Aí eu vejo que o PT, no final das contas, ele sonha com uma espécie de modelo chinês, né? Onde o Estado é bastante interventor, tentando buscar o crescimento econômico de uma maneira mais autoritária. Eu vejo que uma vez ouvi isso de um deputado que era muito forte ligado à base do governo à época, e ele disse, o PT tem esse sonho aí de ser uma espécie de China, né? Então, ideologicamente, eu acho que tem bastante alinhamento, sim, principalmente pelo alinhamento político. Agora, é uma questão bastante sensível. É claro que uma parceria com a China, Evandro, ela é muito benéfica do ponto de vista que a gente, como o Piperno falou corretamente, a gente pode aproveitar aí um boom de commodities, pode exportar mais, pode receber investimentos, enfim. Agora, o segredo toca num ponto que é muito importante, né? Quer dizer, o mundo de 2-3 anos para cá, ele deu uma mudada geopoliticamente. Os Estados Unidos, eles endureceram muito a política externa em relação à China. Claramente colocou ali a China como um inimigo, principalmente pela questão de Taiwan. Então, assim, eu vou agradar muito a China, mas eu estou desagradando os Estados Unidos, que também é um ótimo parceiro comercial. E aí, como é que eu fico? Lembrando que também a União Europeia sempre fica do lado americano. Então, acho que o Brasil tem que ter muito cuidado para tirar proveito da situação, mas sem fazer um alinhamento ideológico.
Segre, nós estamos falando da possibilidade de 20 acordos para turismo, tecnologia, agricultura. Você acha que a questão política vai se sobrepor a isso?
Eu acho que sim.
Por quê?
Porque é um interesse ideológico, de alguma forma, defende a questão ideológica necessariamente, e isso não é um erro, não é uma questão que esteja errada.
Mas você acha que o Brasil tem vontade de ser uma China, como mencionou lá?
Eu não sei se ser uma China, mas encaminhar para esse tipo de mercado, com certeza, que é um comunismo capitalista, não? Vamos ser sinceros também com isso. Agora, tem riscos em alguns acordos, por exemplo, nas construções de satélites. Isso não vai deixar feliz aos Estados Unidos. Lembrando que a tecnologia 5G foi um problema para os Estados Unidos e muitos países, e colocaram inclusive como uma condição de negociação. TikTok, que deixou de operar em muitos lugares, inclusive de muitos parlamentares da Europa, pelo risco que poderia ter para ser uma espionagem chinesa. Então tem muita coisa que deve ser avaliada. Mas respondendo à questão do Piperno em termos das pessoas que vão... Eu vi a lista dos que iam na primeira viagem. E tem três pessoas de uma universidade nacional de não sei de onde. Precisa de três pessoas? Tem as pessoas do ministério. Pô, quando a gente tem que mostrar, não é para cortar o café na despesa pública, mas mostra uma tendência. Somos cuidadosos com o recurso público. Ninguém, pelo fato de não ir o presidente Lula, desceu. Foram os ministros que ia ir a Haddad e não foi, por exemplo. Mas agora 40 pessoas a mais que vão de novo, pessoas para as mesmas questões que iam ir antes, me parece um excesso de gasto público.
Piperno, vou arrematar com você.
Eu acho que é uma viagem que ela pode trazer realmente muito lucro. Ela pode trazer questões geopolíticas que a gente vai debater nos próximos tempos, é verdade. Você levanta a questão do 5G, já se fala em 6G. É verdade também.
E você acha que o Brasil tem vontade de ser uma China? Só para a gente, né, também te repassar a mesma pergunta.
Se for é claro que o Brasil tem vontade de ser um país economicamente tão forte como a China. Ponto. Quer dizer, lá ideologicamente a China que fique com as suas questões e o Brasil com as nossas. Quer dizer, não há princípio de intervenção no outro. Aliás, a China é muito boa nisso. A China faz negócio com todo mundo. Então, é óbvio também que não existe mais alinhamento automático. Aliás, outro dia o Martin Wolf, lá do Financial Times, escreve um belo artigo sobre isso. E assim, não é uma questão de fragmentação mundial pós-pandemia. É uma questão de realinhamento em outros blocos. E vai acabar essa bipolaridade, essa bipolarização que aconteceu nesses últimos tempos. Enfim, Estados Unidos de um lado e China do outro. Não, vão surgindo outros blocos, né? Então, eu acho que o Brasil tem que fazer parte de muitos deles.
Pessoal, eu quero trazer um assunto que aconteceu há pouco, né? Isso que é interessante aqui do 3 em 1, porque a gente aproveita muito do factual também e já joga para a nossa roda de debate. Teve confusão e bate-boca na participação de Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública há pouco, lá em Brasília. O ministro foi convidado pelos parlamentares para falar sobre a ida à comunidade da Maré e também sobre os atos de 8 de janeiro, armas, invasões de terra por conta do Abril Vermelho, mas o clima não estava nada amistoso na Câmara. Olha só.
Senhor presidente, esses deputados, esse senhor aqui, cujo nome eu não sei, aquele outro ali, esses dois senhores aqui não podem ficar aqui na comissão me agredindo, porque... Porque eu vim aqui, estou respondendo a todas as perguntas.
Eu não duvido que Vossa Excelência, usando o seu poder,
mantenham-se em silêncio, senhores, por gentileza, todos.
E olha, ficou ainda pior, aí não restou ao presidente da comissão, né, o deputado Sanderson, outra alternativa, senão o encerramento da sessão. Vai vendo.
Deu no que eles queriam, eles vão embora. Senhores, está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação.
Já estava programado.
ainda terminou com um grupo fazendo xingamentos ali contra o ministro da Segurança Pública. Quero saber de vocês primeiro, né? Como é que vocês enxergam esse bate-boca, essa confusão, esses xingamentos que impediram que um ou outros pudessem debater, conversar, se entender o que se precisa, que é o que se busca essa comissão? Começo contigo, Piper.
Ah, na semana passada, retrasado, você teve um episódio lá do Chupetinha, né? Agora é isso aí. Esse é o nível aí do parlamento brasileiro. Tá muito ruim. Eu não vi o ministro ser agressivo. Aliás, o presidente da comissão também foi gentil com ele, encerrou lá a sessão, um xinga daqui, outro grita dali. Se o ministro já foi lá duas vezes para responder questões e acontece isso, eu imagino que o problema não seja exatamente o ministro. O ministro está indo. Agora, é preciso também que as pessoas entendam que eu acho que o parlamento tem alguns ritos, tem um decoro a ser seguido. Não dá para ficar nesse tipo de agressão que a gente viu hoje, ou a história do Chupetinha, ou outro usando cabeça, enfim, cabelo de mulher, peruca, enfim. Acho que o parlamento precisa evoluir um pouquinho.
Vocês acreditam que a conduta dos nossos deputados, da Câmara dos Deputados, e especificamente nesta comissão, não está adequada, Segre?
Eu acho que não representa o povo. O Congresso são os representantes na Câmara de Deputados do povo. E o povo não se manifesta dessa forma desrespeitosa. Imagino que é uma perda de oportunidade também para escutar o que tem a dizer, e o ministro tem muita coisa para explicar. Isso evita que nós fiquemos sabendo do que o ministro fez ou o que o ministro pensa. O curioso de tudo isso, Evandro e audiência, é que os deputados têm, às vezes, um nível muito baixo, mas eles continuam se chamando de Sua Excelência.
Pois é. Quero saber de você, então, se isso acaba tirando do debate o foco principal, que é compreender as questões que foram questionadas. A ida à comunidade da Maré, os atos de 8 de janeiro, enfim.
Perfeito, Evandro. Acaba ficando em segundo plano, infelizmente, porque aí o bate-boca acaba tomando conta, eles discutem mais o bate-boca e perde a essência da discussão. A gente quer respostas em relação ao que o ministro da Justiça foi fazer lá no complexo da Maré, né, na favela da Maré, recebeu lá um documento de uma ONG, um documento, ao meu ver, bastante grave, que pedia que a polícia, o Estado, não estivesse mais lá, e um ministro de Estado recebendo esse documento. A gente quer explicações em relação a isso, explicações recentemente que ele deu em relação também ao Bolsonaro, fazendo aí ligações com uma tragédia que aconteceu no sul do país, o assassinato, enfim, a gente quer ouvir isso do ministro, mas infelizmente acaba ficando em segundo plano por falta desse decoro.
No fim ainda gritaram, fujão, fujão. Ministro é fujão, ou Piperno?
Já é a segunda vez que ele foi lá, né? Outro dia teve o bate-boca por causa dessa história que a gente citou há pouco aí, né? Da história lá do, enfim, do Chupetinha. Hoje esse negócio do fujão. Então me parece que não é exatamente o ministro que está faltando com o decoro, né?
Vamos chamar agora o próximo assunto aqui. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, culpou o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo desmatamento recorde na Amazônia agora nesse começo de ano, já na gestão Lula e no Cerrado. E entre janeiro e março, para vocês terem uma ideia, a região teve o segundo maior desmatamento já registrado desde 2016, quando começou a série histórica. A ministra fala o seguinte, que esse desmatamento estaria acontecendo agora porque Jair Bolsonaro tirou todo o equipamento, a estrutura de fiscalização. Tudo isso ficou defasado, com menos gente, com menos fiscalizações, com menos possibilidade de se fazer operações para tentar impedir o desmatamento aqui no país. Vocês concordam com isso? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Alan Gani.
Evandro, eu fiz a lição de casa vindo para cá. Então eu levantei os dados de desmatamento monitorados via satélite na Amazônia Legal. Enquanto a ministra Marina foi ministra lá atrás no governo Lula de 2003 e 2008, por quilômetro quadrado o desmatamento era de 18 mil, número arredondado, era 18 mil e alguma coisa. Durante o governo Jair Bolsonaro, este número é de 11 mil. Então, não dá para ela colocar a culpa no governo Bolsonaro, dado que o seu próprio histórico depõe contra ela. Vai ter 4 anos aí para provar o que ela não fez enquanto ministra lá atrás.
Piperno discordou categoricamente. Por quê, Piperno?
Também tenho esses números.
Ah, eu trouxe aqui, tá até na cola Segre.
Todo mundo trouxe papel. Você também, né? Tá todo mundo colando de você, Segre lá.
O primeiro ano do governo Lula foi, isso lá atrás, em 2003, foi o ano do recorde de desmatamento. Aconteceu isso, aumentou. Segundo ano ainda foi muito alto. Mas se vocês pegarem do terceiro ano para baixo, esse número desabou. Muito abaixo desses 11 mil que o Alan citou, de média do governo Bolsonaro. Aliás, no último ano do governo Lula, foram 3, 4 mil. É isso.
Segre fazendo escola aqui, ó. Então, 2003, 25.396. 2004, 27.772. 2005, 19.014. 2006, 14.286. 2007, 11.651. 2008, 12.911. Tudo bem, foi caindo, mas historicamente alto. 2008 foi a média do governo Bolsonaro. Não fez um bom trabalho, Piper.
2009, 10, o governo Lula continua.
Continuou. Aí continua. Eu fiz a média aqui do 2009, 2010, mas aí ela já tinha saído. Deu 15.686.
Segre.
Você viu que está pegando o negócio da cola. Mas a explicação é simples. E isso falamos ontem. A gente tem uma responsabilidade muito grande de não falar coisas erradas. Então, para não errar, a gente pega essa cola precisamente para lembrar dos dados corretos. E vou comentar uma outra visão dessa situação. A ministra indicou que tem falta de fiscalização, porque não tem fiscais suficientes. Recomendo à senhora ministra que verifique uma matéria do Estadão do dia 13 de agosto de 2020, em que menciona que nos últimos 10 anos a fiscalização perdeu 55% da sua carga de trabalho. Então não era uma questão vinculada a Bolsonaro. E fora que isso, mas Bolsonaro serve no curto prazo, Evandro. Depois perde esse efeito. Por quê? Se estava aí, sabia o que tinha que acontecer, qual era a explicação para resolver? E vou mais longe. A quantidade de pessoas que hoje trabalham no Ministério do Meio Ambiente são 4.900 pessoas fixas e 1.190 e pouquinho de pessoas com contrato. E aí voltamos na questão do aumento do gasto público. Quantos cargos comissionados terminaram no governo Bolsonaro? 9.700. Quantos cargos tem hoje, 100 dias depois, no governo Lula? 28.100. Isso é maior gasto público.
A ministra disse que pretende fazer concurso público para contratar pessoas que trabalhem nesses órgãos de fiscalização ambiental aqui espalhados pelo país. Quero saber de você, Piperno, se é possível defender qualquer política ambiental de Jair Bolsonaro e compará-la com políticas ambientais de Lula.
Nenhuma defesa, até porque o Brasil virou par internacional. Está o mundo inteiro falando do Brasil. O mundo inteiro falando do Brasil. Qual o fórum internacional que não critica a política ambiental do governo Bolsonaro? Todos. Aliás, a União Europeia mandou mais um lote de reivindicações aí em relação a isso para assinar o acordo com o Mercosul. Então, o Brasil foi, nessa história, nessa área, indefensável. Aliás, o Brasil nem participou de alguns grandes eventos internacionais. Então, é diferente. Agora, é óbvio também que não adianta... Assim, a ministra ela não foi colocada lá só para criticar o passado. A ministra foi colocada lá exatamente para colocar em prática novas medidas.
Vi todo mundo concordando agora. O que você quer colocar, Segre?
Queria saber onde está DiCaprio, onde está Greta. que eram tão críticos da gestão de Bolsonaro, com um desmantelamento muito maior em fevereiro, e ninguém reclamou nada. Então, cadê esses personagens que criticaram tanto? Com razão, ou sim, eu não vou questionar. Mas essa mesma crítica aplicaria agora, e eles estão quietinhos.
5h52, intervalo rápido para o pessoal da rádio. Espero vocês na sequência. Aqui a gente continua.
Jovem Pan News. Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente.
Apaixonado por esporte? Tá na hora de afiar os seus palpites. Se você curte dar pitacos nos mais variados eventos, então o vaidebob.com é seu parceiro número um. Por lá é assim, quanto mais palpitar, mais vai ganhar. Você pode ganhar até R$3.000 extra com os seus palpites e se tornar o rei das múltiplas com uma mega promoção. E aí, tá esperando o quê? Vem curtir a melhor oferta de múltiplas do Brasil. Na dúvida, vaidebob.com.
Curta em áudio e vídeo o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum.
Bom, aqui no Barbacoa é assim, a melhor mesa de saladas que tem.
Barbacoa, muito além da carne. No Itaim, Shoppings Day Day em Morumbi ou na sua casa pelo iFood.
Só no Barbacoa.
Liderança e inovação, com Luiz Calainho na Jovem Pan. A combinação entre TI e marketing lhe trouxe um olhar multidisciplinar, que facilitou a modernização tecnológica da OdontoPrev.
A gente sempre quer que as nossas relações sejam de ganha-ganha, né? Acho que o melhor negócio, ele sempre é bom para todo mundo. Então, a gente vê no dentista um parceiro fundamental, porque eu preciso dele para o negócio acontecer. Só que a gente vê também que quando a gente tem 8 milhões e 300 mil clientes
Brasil, né, Renato? A gente está falando de Brasil.
No Brasil, né? Num universo de 30 milhões de beneficiários no Brasil, a gente tem 8 milhões de 30 milhões, então é um número assim, bastante volumoso.
Bastante
preciso. Então a gente tem a capacidade de trazer um volume para o dentista, né, de cliente, de beneficiário, de acesso para o dentista, que talvez ele não tivesse, ou que seria difícil para ele fazer no marketing
sendo pessoal ali, né? De forma individualizada.
Seria caro para ele fazer esse marketing, angariar esse cliente, trazer para a clínica dele. Então, a gente consegue gerar esse volume para o nosso cliente, para o nosso dentista, de uma forma natural, através da nossa base.
Famoso ganha-ganha, né? Famoso, com perdão do clichê, mas é isso, né, Renato? Famoso ganha-ganha.
Veja a entrevista completa do diretor de marketing e de TI da OdontoPrev, Renato Costa. Disponível no canal da Jovem Pan News, no YouTube e no Panflix.
O meio ambiente também não é por aí. Então, acho que esse é o grande desafio, né? É conciliar esses dois interesses que muitas vezes são antagônicos.
Piperno, por que você olhou assim, ó, pro galho?
Não pode se utilizar da política do passar a boiada, né? De extração ilegal, de contrabando, isso não. Agora, tudo tem que ser negociado. Já existe lei para isso.
Cane.
Não, concordo, né? Tudo que é ilegal, isso é inadmissível, né? Agora, que tem que desenvolver essa região, porque às vezes a própria ministra Marinho fica com um discurso muito romântico, muito apegado ao passado, e que a população lá também quer um desenvolvimento econômico, porque a pobreza também é muito grave, né? Então você está às vezes preservando simplesmente o meio ambiente, mas gerando uma situação de pobreza. Então é importante conciliar esses dois interesses, né? A população lá quer também desenvolvimento.
Há romantismo, Segre, no teu ponto de vista?
Não, de alguma maneira, mas não. Eu acho que qualquer coisa, e isso é um fato sem discussão, não pode ter nada ilegal em função de qualquer outra justificativa. É ilegal, ponto. Não dá para usar a ilegalidade para justificar outra questão. Mas, logicamente, tem um halo aí nessa questão de desmatamento e meio ambiente, e temos que ver agora como reage o mercado internacional, aqueles países que criticaram tanto a política ambiental de Bolsonaro, em relação aos resultados dessa política ambiental. Nem sequer questiono a política, questiono o resultado.
Sempre que há encontros internacionais, a gente sabe que a ministra Marina Silva circula muito bem e é muito respeitada pelas autoridades. Só com o romantismo ela conquistaria isso?
Não, eu acho que eu acho que ela tem uma obra. Agora, tem uma coisa. Se esses índices continuarem altos, ela queima a obra também.
Claro. Concordam?
Sim.
Concordo, concordo. Agora, também, o PT ele vive muito de narrativas, então isso eles fazem muito bem. Eles vão lá, né, e falam exatamente o que a comunidade internacional, a imprensa, quer ouvir. Diferentemente do Bolsonaro, que fazia isso muito mal. Então, o que interessa, acho que o Segredo tocou num ponto importante, é comparar resultado. Pegar o final do governo, ver como é que foi desmatamento, todas essas questões envolvidas, aí a gente pode ter um mapa da obra. Como eu falei pro Piperno, pegando os números lá da Marina, basta comparar com o governo Bolsonaro.
Não, os números da Marina, eu vou te trazer chatinha amanhã, eles são melhores que os governos Bolsonaro.
Vai trazer o teu papelzinho também, Piperno?
Bora.
Fechado esse tema aqui. Olha só, pessoal, nosso tempo está quase acabando, mas eu só queria saber uma opinião de vocês sobre um assunto aqui que a gente trouxe. Vai ter live de Lula semanal também, a exemplo do que fazia Jair Bolsonaro. E aí, Alan?
Eu não sei se o Lula é esse fenômeno da internet, né? O Jair Bolsonaro cresceu muito na internet. Eu não sei se seria a melhor forma aí para ele crescer e ter popularidade, enfim.
Segredo, rapidinho.
Eu acho que vai ser bom, porque a narrativa de Lula não sempre é a realidade das pessoas. Então, vamos ver se ele comenta como vai trazer a picanha, a cervejinha e tudo aquilo que ele prometeu na campanha.
Piperno, 10 segundos.
Eu acho que pode divertir, nada mais que isso. Eu acho que...
Tua frase final?
Não, não, eu vou esperar, vou guardar para o momento correto.
Você vai deixar todo mundo curioso?
Assista amanhã, quem sabe...
Teremos Dostoiévski,
estrategista de aqui no 3
aí.
Então a gente espera vocês amanhã. Muito obrigado pela tua audiência hoje. Muito obrigado a vocês por esse debate aqui também. É sempre obrigado. Um prazer estar com vocês por aqui. Na Jovem Pan, jornalismo independente. Te esperamos amanhã. Onde Segre vai revelar essa frase dele aqui. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.